Quando tem a oportunidade, SCP-060 Alpha se atira em materiais inflamáveis, buscando causar danos e ataca funcionários, focando em estrangulamento e agarrões. Além disso, demonstra ser capaz de correr a velocidades de até 80 km por hora em distâncias curtas e de saltar até 5 metros de distância. Devido às temperaturas extremas produzidas por SCP-060 Alpha durante os estágios iniciais de sua manifestação, em conjunto com suas habilidades físicas, o objeto é capaz de provocar incêndios incontroláveis. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um episódio do podcast sobre os objetos Keter e a Fundação. No dia 6 de maio de 2022, o site da Fundação foi invadido por hackers russos e o site ficou fora do ar todo esse tempo. Eu peço desculpas a vocês que esperaram tanto tempo por um novo episódio, mas quando foi ontem o site voltou a funcionar e a gente está podendo ter acesso às informações que aqui vão ser lidas para vocês, tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos falar nesse episódio de número 9 sobre o SCP-052, o trem viajante do tempo. O SCP-060 e o SCP-060 Alpha, o esqueleto ocultista infernal, e o SCP-067, a caneta do artista. Você está acessando os arquivos SCP. Secure, Contain, Protect.
Atenção! O acesso ao banco de dados da Fundação por indivíduos não autorizados é extremamente proibido.
SCP-052, o trem viajante do tempo. Classe do objeto: Euclide. Descrição: O SCP-052 é um trem do tipo R4 da cidade de Nova York. Registros oficiais indicam que sua construção se deu em 1932 e que sua desativação ocorreu em 1975. Não obstante, o objeto continua aparecendo nos trilhos AD da estação localizada entre as ruas 59 e 8ª Avenida, exatamente às 11h57 p.m. em todos os sábados. O trem aparenta estar em condição perfeita e é identificado como um trem A. O SCP-052 surge no horário designado, abre suas portas para permitir a entrada e saída de passageiros por cerca de 5 minutos e então fecha as portas e desaparece. O trem nunca parece ter passageiro em seu interior, além daqueles que o deixam durante a sua aparição. O curioso é que somente pessoas desembarcam e quase nenhuma embarca. A maioria das cobaias que embarcou em SCP-052 não foi recuperada. Passageiros deixando SCP-052 alegam ter embarcado em diversas datas, variando de 1976 até 2204. Os indivíduos não retêm memórias sobre o período que passaram a bordo do objeto. Procedimentos especiais de contenção. Embora seja impossível remover o SCP-052 do sistema de metrô da cidade de Nova York, a estação A, B, C e D da Rua 59 deve ser fechada ao público das 11 p.m. a 1 a.m. aos sábados e domingos, sob o pretexto de manutenção nos trilhos. Neste intervalo, a estação será ocupada por agentes da Força Tarefa Móvel, Gama 6. Os agentes têm ordem de impedir o acesso acidental do público à estação e de capturar qualquer indivíduo visto saindo do SCP-052. Indivíduos que tenham entrado em SCP-052 devem ser transportados até a Área 21 para interrogatório e processamento. Adendo: passageiros que saírem de SCP-052 devem ser levados à Área 21, interrogados para determinar sua origem e a possibilidade de riscos ao fluxo temporal. Geralmente, passageiros do passado podem ser simplesmente tratados com amnésicos classe A e reintegrados na sociedade. Passageiros do futuro, porém, devem ser detidos indefinitivamente. A Área 21 contém atualmente 26 passageiros detidos. Teste com cobaia. Primeiro teste, 31 de maio de 2009. Agente de novo indefinido entrou no trem e nunca mais foi recuperado. Teste 2, 6 de junho. Obteve o mesmo resultado. Após os testes, o comando O5 ordenou o término de uso de agentes como cobaia em SCP-052. A ideia de utilizar funcionários classe D em seu lugar foi considerada, mas o risco de soltá-los no passado é excessivamente alto.
E esse SCP aí é o primeiro que a gente fala aqui no podcast de Aspecto Fantasma. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro SCP. E minha pergunta é: você entraria nesse trem?
SCP-060, Esqueleto Ocultista Infernal. Classe do objeto: Keter. Descrição: SCP-060 é um bosque de 17 árvores de carvalho branco. O bosque se estende por cerca de 8 milhas no nordeste da zona rural de Minnesota. Como o objeto não pode ser transferido para a fundação, uma casa na propriedade foi demolida para a construção do sítio satélite 66060 após ser averiguada por funcionários da fundação em busca de informações relacionadas ao SCP-060. Procedimentos especiais de contenção. O bosque contendo o SCP-060 está contido em uma série de estufas especialmente construídas para este fim no sítio satélite 66060. Os espécimes devem ser podados regularmente para manutenção de seu tamanho. Espécimes de SCP-060 devem ser regados duas vezes por dia e a presença de matéria vegetal morta ou mudas deve ser verificada semanalmente. Matéria morta e mudas devem ser arrancadas, trituradas e transformadas em adubo na área designada no local e então reinseridas na câmara de contenção de SCP-060. Funcionários são proibidos de fumar em um raio de 5 km do sítio satélite 66060. Funcionários não devem portar isqueiros, fósforos, tasers ou qualquer outra ferramenta capaz de atear fogo no SCP-060, pois caso queimado, SCP-060 produz uma entidade resultante denominada SCP-060-Alpha. SCP-060-Alpha aparenta ser um esqueleto humano adulto animado com aproximadamente 2,30 m de altura, rodeado de chamas brancas brilhantes. SCP-060-Alpha queima inicialmente a uma temperatura de 1.500 graus centígrados e tenta causar o máximo de dano possível e ferimento quando ativo. Quando tem a oportunidade, SCP-060-Alpha se atira em materiais inflamáveis buscando causar danos e ataca funcionários focando em estrangulamento e agarrões. Além disso, demonstra ser capaz de correr a velocidades de até 80 km por hora em distâncias curtas e de saltar até 5 metros de distância. Devido às temperaturas extremas produzidas por SCP-060-Alpha durante os estágios iniciais de sua manifestação, em conjunto com suas habilidades físicas, o objeto é capaz de provocar incêndios incontroláveis de grande porte e danos extensivos se não for controlado. SCP-060-Alpha aparenta evitar a queima de espécimes de SCP-060 intencionalmente quando ativo. Informações adicionais sobre SCP-060. O terreno contendo SCP-060 continha também uma casa queimada e segregada no momento de sua aquisição pela Fundação. De acordo com civis, o proprietário da casa era Jonathan Corhill, relatado como sendo um excêntrico solitário com tendências amargas e niilistas. Sr. Corhill foi considerado desaparecido no final de 1996, alguns meses após ter cortado todos os contatos com familiares e amigos. A última pessoa a ter contato com Jonathan Corhill foi seu irmão Christopher, por um telefonema. De acordo com seu irmão, Corhill desenvolveu interesse no estudo de ocultismo da era vitoriana. Ademais, seu irmão relatou que Jonathan Corhill parecia normal até o telefonema, quando pediu a Christopher que nunca mais entrasse em contato. Mais tarde naquele ano, um carteiro visitou a residência para entregar um aviso de execução da hipoteca, encontrando somente os restos queimados da casa. Análises revelam que o incêndio começou na sala de estar, próximo à lareira. Presume-se que SCP-060-Alpha surgiu na casa quando Corhill utilizou a madeira de SCP-060 na lareira. Considerando a natureza de SCP-060-Alpha, não se sabe o motivo pelo qual a entidade não destruiu completamente a casa durante essa manifestação. Nenhum resto mortal humano de Corhill foi encontrado em seu interior. SCP-067, a caneta do artista. Classe do objeto, seguro. Descrição: SCP-067 é uma caneta tinteira feita por uma empresa alemã chamada Pelikan, em algum momento entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O objeto possui uma coloração verde clara com uma única linha vermelha correndo pela sua lateral. O casco é feito de carvalho e a ponta é extremamente afiada, sendo capaz de perfurar a pele humana com a aplicação de pouquíssima pressão. Apesar de aparentemente não possuir um reservatório, a ponta nunca parece ficar sem tinta fresca. Pesquisas demonstram que qualquer indivíduo segurando SCP-067 perde toda a autonomia e controle do braço e da mão segurando o objeto. As sensações são mantidas, mas o braço a partir do cotovelo é controlado por forças desconhecidas, teoricamente provenientes de SCP-067. Um dos possíveis efeitos colaterais é que a mão controlada comece a usar a caneta para escrever uma biografia detalhada do indivíduo segurando a caneta. Esta biografia incluirá informações como seu nome, sua idade, data de nascimento, etc. Em alguns casos, a caneta escreve coisas como fatos que ocorreram na vida da pessoa passada. Por exemplo, quando o cobaia 124M segurou o SCP-067, o indivíduo começou a escrever uma narração detalhada de um acidente automotor no qual se envolveu no ano anterior. Posteriormente, o indivíduo admitiu que diversos dos detalhes escritos não eram prontamente conhecidos por ele no momento. Por exemplo, o indivíduo tinha esquecido diversos dos elementos presentes na narrativa, incluindo a placa de seu carro, a cor do outro carro, etc. Testes e experimentos. Até o presente momento, apenas um teste foi realizado pela Fundação em agosto de 2002. Teste número 1. Experimento número 1. A cobaia, um macaco rezo do sexo masculino com 2 anos e 4 meses de idade, anteriormente ensinado a usar canetas e pincéis, foi colocada em uma sala de vigilância psicológica padrão, com paredes de coloração neutra e espelhos unidirecionais para observação. Com SCP-067, uma mesa e um bloco de papel, a cobaia pegou o SCP-067 com seu pé esquerdo e o transferiu para sua mão direita, provando o objeto em seguida. O indivíduo então largou a caneta sobre o papel e a cheirou. Após 30 segundos, o animal pegou o SCP-067 novamente e começou a batê-la levemente sobre seu corpo. O animal continuou batendo com força crescente até que sua pelagem foi manchada com tinta. O animal então atirou o SCP-067 no chão. Neste ponto, o animal arrancou uma folha de bloco de papel e começou a esfregá-la na tinta em seu pelo. Isso continuou por 3 minutos, após os quais o animal mordeu a folha e saltou da mesa para a saliência do espelho de observação com força suficiente para derrubar a mesa. O animal então começou a esfregar a tinta do papel no espelho, emitindo repetidas vocalizações. Análises posteriores revelaram que 50% das vocalizações correspondem àquelas emitidas por macacos rezos em estado de aflição. Os outros 50% não foram reconhecidos. Após passar 6 minutos esfregando a tinta no espelho, o animal começou a rasgar a folha com seus dentes e garras, mas alargou antes de destruir mais de 20% de sua superfície. O animal então caiu no chão, respirando de forma acelerada e repetindo as vocalizações atípicas. O treinador dos macacos relatou que, após ser removido da sala, a disposição do animal melhorou rapidamente. O animal foi observado atenciosamente por mais 2 meses após o experimento, mas não repetiu as vocalizações atípicas. E depois desse experimento, a Fundação classificou o objeto como seguro. E esse foi mais um episódio sobre os objetos Keter e a Fundação. Agradeço demais ao Carlos pela participação aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido tudo que a gente falou aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos no Instagram, no Facebook e também no Spotify, ok? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.